Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Estive a gravar, estive a falar cerca de 10 minutos e este telemóvel parou de gravar por sabe-se lá porquê. Portanto, sejam bem-vindos a mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Foda-se! O que é que eu falei? Já não me lembro, porque, como vocês sabem, estes episódios são contar a minha experiência de semana a semana. E esta semana foi uma semana em que eu tive muito... Não tive apagado, mas não fiz bem nada, porque comecei a semana com férias, portanto foram 2 dias de segunda e terça em que eu não fiz bem nada. Peço desculpa se isto agora não está raw and rumble, mas eu vou ter que repetir algumas coisas que eu já disse, porque este telemóvel está-se a passar. Pronto, esta semana... Eu comecei a semana com uma dor no pé gigantesca por causa do jogo do fim de semana passado, do jogo de futebol do fim de semana passado, que piorou uma lesão que eu tinha já há algum tempo, mas que estava tranquilo, eu não tinha muitas dores, porque também não tinha dado nada, dar, sei lá, não sei quantos chutes numa bola de futebol para piorar a minha lesão. Portanto, foi aí que a minha semana ficou lixada, porque eu esta semana não treinei, porque estava cheio de dores. Na quarta não consegui ir às aulas, porque estava cheio de dores. E depois comecei a tomar anti-inflamatório, porque eu estava a tentar ser rijo e não tomar nada, para ver se as dores passavam e fazer gelo e... Blá, 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 blá. Mas não deu, porque, pronto, o meu pé estava todo lixado. E foi um bocado isso. Quinta e sexta-feira fui às aulas, felizmente. Senti-me um bocado culpado por não ter ido na quarta-feira. Mas pronto, lá fui na quinta e na sexta. E pronto, tenho aqui um gajo ao lado, ainda não estou 100% à vontade de estar a falar com pessoas, a olhar para mim, ainda não tenho o meu estúdio, portanto parece só um anormal a falar sozinho, mas é o que é. E o que é que acontece? Esta semana, na quinta-feira, eu assisti aos treinos todos durante a semana, e fiquei ali a pensar que... Estava-me a apetecer bué de jogar, não estava, tipo, alguma cena estava a faltar, então continuei a fazer gelo, e quinta-feira, sempre que o meu treinador me via, eu tentava, tipo, falar com ele e dizer-lhe que se calhar treino amanhã, e acabei por não treinar a semana toda. E pronto, acabei por não treinar a semana toda, e depois na sexta-feira tinha um concerto e fui ver o Blanco, que é um UK driller, ou seja, um rapper dos Estados Unidos, de Inglaterra. Pá, eu curti bué, foi no Music Box ali no Cais do Sodré, na Rua Cor-de-Rosa, foi uma cena agradável. Epá, mas o urge de fumar estava-me a subir à cabeça, que vocês não estão a perceber. Tipo, estava num ambiente em que estava, tipo, tudo a fumar lá dentro. Mas quando eu digo tudo, era quase tudo. Tipo, no final do show estavam a varrer as beatas do chão, e era só beatas de ganza. E nem se podia fumar lá dentro, eu nem puxei de meu ex porque estava com medo que me mandassem embora e eu não podia ver mais, e pronto. Mas, durante a semana não fiz nada especial, tive aqueles 2 dias de férias, e pronto, durante as aulas foi um bocado isso. na sexta-feira que foi um bocado mais duro, porque era suposto ser um trabalho de grupo, um trabalho de a pares, e a minha parceira não apareceu. Ou seja, eu estive ali a fazer uma pesquisa intensa durante 4 horas, sozinho, sem ajuda. E isso fica... Epá, fiquei... Não fiquei lixado, mas fiquei tipo... Podia ter faltado também. Mas pronto, lá escreveram o meu nome na folha. E pronto, é para isso que um gajo vai às aulas, que é para não... Que é para não, honestamente, que é para não me chatear nem a cabeça, mano. Isto hoje é para ser muito honesto. Eu não ando a curtir muito do curso, para ser honesto. Pá, eu tenho um trabalho em que vou ter que fazer um objeto. E a minha área é o digital, não é produto. Portanto, eu ando irritadíssimo com este trabalho. Que é um trabalho, basicamente, que eu posso-vos explicar, que é... Eu não sei se vocês estão a par do filme MacGyver, ou MacGyver, não sei como é que se diz muito bem, mas pronto, é um gajo que faz engenhocas, tipo, com objetos, por exemplo, ele no filme está preso, e ele com o papel do jornal e com duas lentes, com lentes dos óculos e uma lente do relógio, consegue fazer um binóculo. E o professor deu-nos este exercício porque nós, com materiais low-tech, ou seja, com pouca tecnologia, tínhamos de fazer um artefacto, um objeto. E eu não estou a gostar deste exercício, simplesmente porque não é a minha área, não é a minha cena, estar a fazer design de produto. Eu vou ter que comprar materiais agora para entregar um trabalho que eu não gosto. Porque o que eu estou a pensar fazer é uma cena para a discussão social, para haver uma discussão entre pessoas. Tem muito a ver com aquilo que eu faço no podcast, honestamente. Tipo, falar com pessoas e ouvir as outras pessoas, acho que isso é muito importante. Tipo, sermos... Agora não sei qual é que é a palavra que se pode usar, mas é tipo estarmos a falar e sentir que a outra pessoa está a nos ouvir e nós conseguimos continuar a conversa sem que ninguém se chateie e pronto. Que é muito isso, eu ando a tentar conectar tudo, que é para ver se faço cenas que eu gosto. Só que o facto de nós agora termos cenas que eu gosto no sentido de fazer trabalhos, procurar temas que eu gosto de fazer, ou seja, que eu insira coisas nos trabalhos que eu curto de fazer. Porque senão o curso passa a ser uma maçada, estar ali a fazer coisas que eu não gosto. Pá, não é fixe, não... Acho que vocês sabem que não é fixe para ninguém estar a fazer coisas que não gostamos. E pronto, este trabalho não estou a curtir porque eu não sei. Tenho lá pessoas a mexer com arduinos e que são coisas super tech. Isso é super tech. Isso é, eu tenho um colega meu que contratou um engenheiro informático. Já, acho que é engenheiro informático ou eletrotécnico, mas não sei, para lhe ajudar a fazer o trabalho. Eu não vou contratar ninguém, mas eu não sei como é que eu vou fazer este projeto. Eu não sei como é que eu vou fazer este projeto sem alguém que me ajude, porque eu estive a ver na internet e tudo que nós podemos usar no trabalho, só para explicar outra vez, nós só podemos usar tipo LEDs e eu nem sei como é que os LEDs funcionam. Estão a ver? É tudo ligado à ficha. Se ligares à ficha já não é low tech. Estão a perceber? Pronto, eu não sei, não percebo. Não sei. Hoje também estou aqui com a cabeça. Estou com a cabeça a andar à roda sobre muitos temas, porque não sei mesmo. Estou honestamente perdido, porque não estou... Pá, estão a ver quando vocês têm ambição, mas depois ficam tão preguiçosos. Pá, eu sinto que isso é a minha história de... É a minha história. Tipo, eu tenho uma ambição diferente de fazer as coisas, mas há aqui qualquer coisa que eu não estou a conseguir decifrar para desbloquear essa minha ambição de facto fazer. E eu acho que tem muito a ver com o curso, pá. E eu não quero estar constantemente a vir-vos dizer que ah, o curso é isto, o curso é assado, agora gosto, agora não gosto. Mas o meu podcast acaba por ser contraditório. Porque há vezes em que eu estou a adorar o que estou a fazer no meu curso, que é a grande parte da minha vida, e depois há vezes em que eu não sei o que é que estou a fazer ali, tipo, não percebo, não estou a curtir, não há coisas, há cadeiras que eu não mas isso depois também faz parte, haver cadeiras que tu curtes mais, outras que curtes menos, mas a cena é que das 4 cadeiras que eu tenho este semestre, pá, não há, acho que não há nenhuma que eu diga, quero pegar nesta cadeira, quero pá, ter grande nota, por exemplo. Não estou com isso este semestre. O semestre passado era diferente, estava lá com aquela cena da sociedade na paz, sociedade em paz, aliás, e isso estava-me a dar um fogo de continuar a pesquisar e continuar a fazer a minha pesquisa e fazer os meus trabalhos e fazer, tipo, acabar o semestre, até porque essa era a cadeira principal. E agora estou num impasse de, pá, não sei se vou, se não vou. Quarta-feira não fui às aulas, como disse, acho eu, mas também era por causa do pé, mas claro que influencia. Tipo, se fosse uma aula tão bacana, eu ia fazer o esforço, mas como era, tipo, jogos digitais, num programa que é complicadíssimo de mexer, e estas aulas são, tipo, tutoriais, que é, tipo, o professor diz, olha, agora clicam aqui, e nós todos clicamos. Agora, para fazer isto, fazem assim, e toda a gente clica. Estão a ver, tipo, pá, não percebo, não estou a curtir. E isto é para ser honesto aqui, e eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, de perceber que... de tentar perceber o que é que está aqui a falhar. O que é que está aqui a falhar, porque eu ultimamente não estou a conseguir levantar-me. Sim, não estou a conseguir levantar-me, não sei se já disse isto aqui, ou se disse no outro lá bocado que se apagou. Eu não estou a conseguir levantar-me à noite, de dia, tipo, de manhã, para vir para as aulas. Eu chego sempre atrasado. Sempre atrasado, é constantemente. Já devem saber que o Martim já vai chegar atrasado. As pessoas já devem saber. E isso a mim está-me a mexer aqui com o crânio, e eu não estou a curtir. Não estou a curtir. Mas já, aquele a situação do rapper que eu fui ver. Para também ser brutalmente honesto aqui. Pá, vem-me essa... Só que eu estava com um amigo meu que felizmente não me deixou ir por esse caminho. Porque eu estava, de facto, alcoolizado. Estava, de facto, alcoolizado. Mas, desta vez, bebi com moderação. O que, lá está, a contradição repete-se aqui. Porque eu vim para aqui dizer que se calhar não ia voltar a beber. Mas, pá, consegui beber com moderação, porque também estava ali e queria ver o Blanco com, tipo, com olhos de ver, não queria estar todo bêbado. Então acabei por beber com moderação, pela primeira vez. Tipo, sem me gregar, sem nada de... Sem vómitos quando chegava a casa. Portanto, foi tranquilo. Ainda passámos no Mac depois. Nós pensávamos que íamos sair, mas assim que acabou o show... que foi tipo às 11 e tal, nós ainda ficámos lá um bocadinho a beber um copinho ou outro, e depois acabámos por ir ao Mac. E quando estávamos a ir para o Mac, a caminho do Mac, fomos a pé, eu já estava tipo, bro, nós não vamos ao bairro, porque do Mac de Santos até ao bairro ainda é uma estica, e nós não íamos, pá, não vai acontecer, tenho quase a certeza. Vamos acabar o Mac todos preguiçosos e não vamos a bairro nenhum. O que acabou por ser bacana, porque depois fui para casa e dormi sobre o assunto de... pá, de me ter dado, estar a dar tanta vontade de fumar. Também estavam-me a oferecer onde quer que tu passes, ali no, na Rua Cor-de-Rosa é mato. Estarem-te a vender drogas e substâncias ilícitas. é por cada corner, é tipo, por cada canto é, olha, queres ganso, queres pólen, queres erva, queres coca, queres quieta, queres tudo. Yeah. Mas graças a Deus ninguém fumou, ninguém fumou, porque sinceramente, vou ser honesto aqui também, é muito, tem que, há que ser honestos, há que ser honestos e falar aqui e dizer, porque quando eu sinto que estou a entrar neste estado de não estou a perceber ou de desmotivação, que eu diria que foi desmotivação especificamente porque eu não treinei esta semana, porque se eu tivesse treinado eu provavelmente não ia... Se eu tivesse a treinar, provavelmente não ia ao concerto, mas pá, também já tinha dito que ia, portanto acabei por ir. Mas como eu sabia que tinha jogo no dia a seguir, provavelmente não ia estar a beber, provavelmente ia estar mais consciente e provavelmente não me ia dar essa vontade. E eu estava tipo, se calhar como eu estou bêbado eu posso começar a fumar, porque... Tipo, fumar na ocasião, tipo, fumar socialmente, como as pessoas dizem. Tipo, vou fumar socialmente. Só que depois, tipo, é aquela cena de... Tu esqueces do esforço que tu já fizeste para não, tipo, para não fumares. E, tipo, as pessoas que eu vou... Pelo menos, estou a falar por mim, não é? Mas as pessoas que eu ia impactar se eu, por acaso, começasse a fumar. E eu sei que fumar uma vez vai ser, tipo, o descarrilamento total. Porque vais ficar... É a definição de um vício. Tipo, fumas um e... Bum, vai em bola de neve. E eu não quero cair nesse erro, mas lá está. É por isso que eu também fujo um bocado das situações de social e ir sair e eu prefiro ir, pá, um café durante o dia, vamos lá, conversamos, porque eu esta semana fiz isso, pá, umas 3 vezes. Fui com um que já veio aqui ao podcast e depois fui com mais... E depois fui acompanhar uns amigos meus, acho que na quinta-feira, eles estavam a jantar sushi e eu fui lá também, pá, depois de jantar fui lá ter com eles, estivemos lá um bocado a conversar. Yeah, e foi bué da suave, não houve essa pressão. Mas eu sinto bué isso, tipo, eu não quero fumar, mas nestas situações sociais em que tenho pessoas a fumar à minha volta, pá, o cheiro que estava lá dentro estava mesmo tipo, bro, estão-me a testar aqui a ver se eu fumo uma ganza, literalmente. E não é que eu diga, não, eu não estou aqui a dizer que... porque eu sei que fumar uma ganza tipo, não me vai alterar o estado. É mesmo só porque eu sei que se eu fumo uma, vem outra e depois torna-se natural e depois acontece-me o que me aconteceu já 2 vezes. E isso não pode acontecer. Mas pronto, eu dormi sobre este assunto e cheguei a estas conclusões, tipo, eu acho que tenho que fazer isto mais por mim do que aquilo que eu faço, tipo, pelas outras pessoas, porque eu muitas das vezes penso nas outras pessoas primeiro, e isto tanto para bom como para mau, ou seja, pensar nas outras pessoas quando é para dar alguma coisa, ou pensar nas outras pessoas quando eu estou a sentir... que, não posso fazer isto porque as outras pessoas vão ver, ou vão pensar, ou vão dizer, isto no mau sentido. Mas é pensar que eu não fumo muitas das vezes, porque eu fico tipo, se as pessoas descobrem que o Martim fumou, tipo, vai ficar tudo, bem, esse gajo é ganda burro, não sei o quê, não sei o que mais. Eu penso assim às vezes. Em vez de pensar para mim que aquilo não me faz bem, eu começo a pensar assim. E acho que isso põe-me mais tipo, epá, mas eu tenho que cagar para o que as pessoas pensam e fazer o que eu quero. Mas se eu fizer o que eu quero, eu já tinha fumado à bué. Mas eu tenho que me mentalizar de que eu não posso mesmo, porque é uma questão de saúde, pá. É a minha saúde que está em causa. Tipo, eu não quero voltar a ter stress desses que, pá, que depois, pá, deixa-me um bocado, pá, voltar àquele sítio, Deus me livre, não é? Que foi quase uma prisão, não é? E é isso que eu sinto que os meus pais tentam bem mentalizar-me, tanto com a tomar a medicação e essas merdas todas. que eu sinto que já não preciso, porque eu ando com tremores tipo ridículos. Ah, e baixaram uma medicação. Pá, ao menos houve coisas boas esta semana. Quando eu fui lá tomar, acho que quando fui lá ao... Não, já não lembro, acho que foi na terça-feira. Ou foi a semana passada, já nem me lembro, eu fiquei de vos dizer. Mas eu não tomei a medicação, eu fui tomar... Não foi tomar a injeção, acho que fui mesmo só ao psiquiatra. Yeah. Fui só ali à consulta de psiquiatria, só para ele fazer um check-up e para lhe contar como é que estão as coisas e não sei o quê. Acho que é aí que eu digo que eu às vezes tipo, não digo bem, tipo, que as cenas estão mal. Mas era aí que eu devia dizer, mas pronto, eu não disse tipo, que as cenas estão mal no sentido da faculdade e tipo, eu não estou bem a perceber bem se curto ou não, porque de resto... Pá, está tudo tranquilo, acho eu. Mas a cena do fumar e não fumar é uma questão que eu ando, que eu pá, pensei bué depois, quando na sexta-feira, depois do coisa, porque eu estava com uma vontade de fumar que era estúpida. Eu estava tipo, mano, eu não posso fazer isto, mas de certa forma eu posso. E isso aí estava-me a fazer, mano, porque é que eu não posso mesmo? E foi a essa conclusão que eu cheguei, tipo, eu não posso mesmo porque eu não quero voltar para aquele sítio. Estão a ver? Aquele sítio foi uma cena de outro pá, foi de outro mundo, meu. Claro que houve cenas boas que eu tirei de lá, tipo, ter feito os trabalhos lá no internamento. Aquele sítio é o internamento, é onde eu estive. Se não sabem, pá, eu já digo isto. Eu recomendo ouvir este podcast de início. Só para terem um bocado de noção e para perceberem como é que eu cheguei aqui, como é que eu estou a falar, porque é que eu estou a falar disto. Acho que é um bocado isso, é por isso que eu não dou temas aos episódios, é só episódio, 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 x, x e x. Mas, yeah. E eu estava a falar sobre isto com um amigo meu. Eu costumava não ter muita abertura para falar sobre isto, porque eu não queria mesmo que as pessoas pensassem que eu ponho a hipótese de fumar. Mas a verdade é que eu já pus, pá. Já pus a hipótese de eu ter fumado outra vez. E acho que é a primeira vez que eu tenho dito isto, mas lá está, é aquela cena, tipo, só o stress... que era eu voltar a ter pensamentos de, tipo, não é ter pensamentos, é tipo, voltar à mesma situação em que eu estava, de agora vou ser internado, fico lá 20 e tal dias e não consigo fazer nada, tipo, socialmente, e depois sair, e depois depressão de sair, porque pessoas vão pensar isto, e eu acho que se eu fosse internado uma terceira vez... Era mesmo, tipo, eu ficava... Eu teria mais pensamentos de suicida do que tive quando foi o meu primeiro internamento. Quando eu saí do meu primeiro internamento, foi mais, tipo, foi... E reparem que eu nem estou a falar da minha semana hoje. Hoje é mesmo um episódio de divagância. Eu depois já vou para a minha semana, até porque ainda temos bué de tempo. Mas, já... Yeah. Ter esses pensamentos suicidas da primeira vez que eu saí foi muito difícil, tipo, eu trabalho ali no meu PC e tenho a janela ali logo ao lado do quarto, então dar um pulo ali lá para baixo não custava nada, assim de cabeça, boom, ainda por cima eu moro no quarto andar, ia logo de chapa para o céu. Mas, eu tinha muito esses pensamentos. Não estou a gozar com quem já teve, ou eu acho que é importante levar as coisas tipo, assim na galhofa. Mas eu tive esses pensamentos quando saí do meu primeiro internamento. E eu acho que ter um terceiro internamento era mesmo tipo de regredir bué de passos, porque eles já estão a tirar uma medicação. Eu já estou há quase 5 meses sem fumar. Portanto, voltar a fumar não trazia nada. Eu estive a debater isto com um amigo meu. Eu não tinha muita abertura para falar sobre isto, mas eu tinha. Tipo, eu só não falava porque eu ficava tipo, pá, eu não quero que eles pensem sequer que eu estou a pôr a hipótese de fumar. Mas a verdade é que eu já pus. E esta sexta-feira, tipo, eu estava lá, tipo, mano, puto, estou com uma vontade, mano. Porque eu estava ali num clima que já me era... Isto foi a conclusão que eu cheguei com este amigo meu. Não foi quando estive a pensar sozinho. Quando eu estava com este amigo meu, nós tivemos... Quando estávamos lá no MEC, nós estávamos a pensar... Tipo, porque é que nós... Ele também já não fuma há algum tempo. Ou teve bué de tempo sem fumar. Ou teve tipo desde o início do ano sem fumar e depois fumou e viu que não lhe trazia muita coisa. Eu acho que era tipo, nós fumámos tanto quando éramos mais novos, ou seja, tipo há 4 anos atrás, 5 anos atrás se calhar. Nós fumámos tanto nessa altura que criámos bué boas memórias desses tempos. Então o que um gajo pensa é que agora eu vou fumar uma ganza e vai ser bué da louco outra vez. O que não é necessariamente... Pá, não é necessariamente isso que vai acontecer. Se calhar eu ia estar lá e ia ficar só todo pedrado e não ia ser bacana. Porque a verdade é que eu tirei bué de bons momentos de quando eu fumava ganzas, tipo, de me rir e de galhofa pura, só estar tipo na brincadeira com os meus amigos e gozar e essas merdas todas, que quando é aquele vício que fica é difícil explicar qual é a sensação que um gajo tem quando já está nos dois lados da moeda. Tipo, agora estou sóbrio de ganzas, pá, de bebida não estou, vou bebendo uns copos de vez em quando, mas de ganza, pá, estou há 5 meses sem fumar e é aquela cena que fica, tipo, o que é que seria eu agora fumar uma ganza? Aquele pensamento que fica, só que não traz nada. Mas quando um gajo está nestes... Quando está mais desmotivado e quando está, tipo, nesta cena, era aí que eu recorria. Já. Está explicado. Era quando eu estava mais desmotivado e quando eu tinha os meus pensamentos mais, tipo, pá, não estou aqui a fazer nada, tipo, isto aqui não me ajuda em nada. Era aí, nessas alturas... Isto mesmo, estando a ir ao psicólogo no primeiro treinamento, na primeira vez em que eu saí do treinamento, eu andava a ir ao psicólogo, bababá, e fumava à mesma. Pronto, vocês já sabem essa história toda de trás para a frente e de frente para trás. Quando um gajo está mais em baixo, era aí que eu ia pegar no fumo e ia fumar uma, duas, três, até ficar completamente tapetado. Tipo, com um tapete por cima de todos os problemas. E não sentia nada de todos os problemas que eu sentia. E agora o problema que eu tenho é só, tipo, pá, o que é que eu estou a fazer bem neste curso? Porque não é bem, pá, não estou a fazer aquilo que eu estou a curtir, mas é aquela cena, pá, há cadeiras, há semestres que vão ser assim. É suposto. Ou não é suposto, ou é suposto eu estar sempre a curtir. Eu acho que é suposto eu estar sempre a curtir, honestamente. Tipo, não é suposto eu passar um semestre inteiro com dificuldades a levantar-me de manhã e não ir à faculdade. E tipo, às vezes não ir à faculdade. Acho que isso não faz... Não cabe na minha cabeça sentir que estou a fazer um curso... que há coisas que já não é a mesma cena. Mas a verdade é que no semestre passado houve cenas que, pá, eu disse, mano, ok, estou a curtir, isto é bacana de fazer isto, só que este semestre está completamente diferente. Está tipo, pá, não tenho vontade de fazer esta merda, não quero, não me apetece, não... preferia estar só, tipo, a trabalhar naquela pesquisa, meu. A tratar dos vídeos, mano, mesmo, pá, não me dá dinheiro nenhum, não arranjo trabalho nenhum, mas ao menos estou a fazer uma cena que eu curto. Porque eu continuo a achar que é uma cena que se fala bué da pouco. E tipo, eu curtia pôr essa merda no mapa, meu. Tipo, que as pessoas começassem a pensar e tipo, começassem a pensar mais nessa paz, mano. Nessa paz que para mim, tipo, é uma cena. Uma cena bué importante, meu. Estar em paz é uma cena muito importante. E eu sinto que já houve aí vezes em que eu disse, pá, que eu estou bué da bem e estou bué da tranquilo. E a verdade é que eu estou. Só que estas pressões sociais metem um gajo tipo com aquela sensação de que agora tenho que acabar o mestrado, eu agora tenho que acabar isto, eu agora tenho que acabar esta merda aqui. Todas as cadeiras que eu tenho que passar, tipo, metem um gajo fora da paz que procuro. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou estou a complicar? Estou a divagar, mas é bué, pá, é bué frustrante. É bué frustrante sentir que eu não consigo estar em paz comigo se... Porque eu agora era bué da fácil para mim, era bué da fácil para mim eu cagar em tudo mesmo e focar-me só em vídeos e ideias para vídeos e fazer aquilo mesmo que eu curtia. Que é um bocado disto que eu faço aqui. Que é tipo, pensar e eu acho que... Eu nunca fui muito bom em dizer aos meus pais aquilo que eu queria mesmo fazer. E eu deixava-me levar pelas... Deixava-me levar pelo deixava-me levar pelo que a minha mãe, tipo, meio que me orientava a fazer. E ainda me estou a deixar, porque de facto, o facto é que eu estou neste curso. E continuo neste curso. Mas agora que já comecei, mano, eu tenho que acabar, não é? E vão ser 2 anos lixados, mano. Porque eu ainda estou numa fase em que eu estou tipo... Eu ou faço uma coisa ou faço outra. Eu não sou muito bom a fazer multitasking. Porque depois fico bué da cansado e não tenho tempo para fazer nada. E eu diretas é uma cena que eu não posso mesmo fazer. Porque isso... Pá, o meu psiquiatra já me disse que com a medicação é melhor não fazer. Porque o Martim tem que dormir e tem que ter... Não pode desregular o sono. Pá, bué da merdas. Mas a verdade é que, tipo, mano, eu ou faço uma coisa ou faço outra. E agora, eu sinto só, o que eu tenho estado a pensar é que eu vou passar mais um ano a fazer uma tese, meu. Uma tese. Tenho que fazer uma tese. Sobre sabe-se lá o quê. E que eu nem sei se... Pá, não sei. Não sei. Olha, às vezes só me apetece mandar tudo, tipo, à merda, mano. Que é um pensamento que é muito regular nos portugueses. Mandar tudo assim, toma. Vai, toma. Mas sim, tipo... É muito isto. É um sabor assim agridoce, porque um gajo pensa que... Um gajo sente que as coisas está a fazer as coisas bem, mas depois... Se calhar não está a fazer nada bem. Yeah. É duro. Está duro, malta. Está duro aqui. Por estes lados está duro. Não sei como é que está pelos vossos. Por os vossos. Mas está duro aqui. Yeah. Mas sim, o que é que eu tenho mais para vos contar? Olhem, não joguei este fim de semana, já disse, acho eu. A minha equipa ganhou, felizmente. Esta segunda-feira espero eu voltar aos treinos. Tenho que ver como é que me sinto. Pá, é já amanhã também, portanto. Tenho que ver como é que eu me sinto. E a minha mãe, por acaso, disse-me para eu fazer um exercício que eu posso fazer aqui convosco. Porque o que é que se passou? E eu tenho que lhe pedir desculpa, mas ainda não ganhei a... Sabem quando vocês e a vossa mãe ou o vosso pai têm uma zanga? e vocês não sabem bem, tipo, quando é que vão pedir desculpa. Porque depois também não, eu não gosto de pedir desculpa só porque preciso de alguma cena. Estão a ver? Então eu até agora ainda não disse nada. Eu estou aqui no carro dos meus pais, mas eu tipo assumi só que estava tudo bem e fingi que estava tudo bem. Mas eventualmente vou ter que ir lá e vou ter que pedir desculpa porque eu levantei a voz e falei um bocado mal para a minha mãe. Mas o que é que aconteceu? Fazemos este exercício aqui convosco. Faço este exercício aqui convosco. Então não é que houve um dia, esta semana, em que eu e a minha irmã, mais nova, queríamos ver televisão. E isto é aquelas guerrilhas de putos. Eu quando quero assistir a alguma coisa, eu vou para a sala, eu não vejo no meu PC. Até porque eu agora estou a ver A Fazenda, pá, pensem o que quiserem, estou a ver A Fazenda. É uma novela que eu acho interessantíssima pelos atores e pelo acting que há, que é um bocado trash, mas um bocado podre, já. Mas eu queria ver A Fazenda, queria ver um episódio, só um. E eu chego à sala e eu, pá, eu não sei porque com as minhas irmãs eu não tenho o hábito de pedir. Eu chego à sala e olha, eu cheguei à sala e disse tipo, olha, quero, Laura, vou ver, Laura é o nome da minha irmã, olha, vou ver, quero ver um bocado de um episódio de Fazenda, já estiveste aí a manhã toda a ver televisão, a seguir quer ver. Tranquilo, não me respondeu. Então fomos almoçar, eu, a minha irmã e a minha mãe, nós não estava mais ninguém em casa, e depois disso fomos para a sala. Eu fui para a sala, tipo, eu acabei de comer bem rápido porque eu já sabia que ela queria ir ver televisão, então eu comecei a comer, acabei de comer rápido e fui para a sala. E quando vou para a sala, começo a pôr as cenas e a minha irmã chega lá à sala e começa a falar bué da alto, e aí eu também tenho que levantar a voz porque, epá, cenas de irmãos, que é incorreto, eu sei. Eu não tenho que levantar a voz a ninguém, não é preciso, é desnecessário. Mas é uma cena que eu ainda não consegui ultrapassar. E a minha mãe pôs-me essa questão aqui, que eu estou agora a tentar chegar a uma conclusão. Estou só a dar o background. Mas, pronto, a minha irmã começou a dizer, Martim, tu vês depois, vês a seguir, vais passar o dia todo em casa, não sei o quê, a seguir vou ter que me ir embora, nananana. E eu disse, eu só quero ver o episódio, não sei o quê, tu também já estiveste a ver a manhã toda, isto com tons mais altos, não também exageradamente altos, não comecem a achar que eu estava a gritar e bué, e estava só com uns decibéis acima. Que lá está, não devia. Mas a minha, às tantas, a minha mãe chega à sala, e uma coisa, pá, o primeiro nome que sai sempre da boca da minha mãe é sempre o meu. E eu não estou a chorar. Isto é mesmo tipo, é fact. É mesmo tipo, eu não sei porquê, mas é sempre o meu. É Martim, Laura, Alícia. É sempre assim. É nesta ordem. Ou então Martim, Alícia, Laura. É sempre nesta ordem. E parece que sou sempre eu que estou ali a estragar alguma coisa, ou a fazer alguma coisa que está a estragar a química da família. E isso a mim põe-me, tipo, eu fico maluco da cabeça. Fico maluco dos meus cornos. Fico mesmo maluco. E então a minha mãe entra na sala e começa a dizer, Martim, Laura, blá, 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 blá. E eu, pá, nem quis ouvir. Eu peguei no comando, tirei para o outro sofá, basei da sala e fui para o meu quarto. Todo pé da vida, mano, atiro os meus sapatos contra os stores e não sei o quê, só para fazer barulho, fecho a porta com força só para mostrar que estou zangado. Tudo bué, desnecessário. E ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo. Até que a minha mãe, no dia a seguir, ou nesse mesmo dia, tipo, eu chego à sala e a minha mãe decide que quer um abraço. Lá está, porquê? Porque eu sacrifiquei a minha fazenda, sacrifiquei ver o meu episódio, e isto fui eu que cheguei à conclusão, estão a ver? Mas se calhar eu estou errado, mas a minha mãe às vezes faz isto. Tipo, como eu não tive o que eu queria, minha mãe pede um abraço. E ao contrário seria, se eu tivesse ficado a ver aquilo que eu queria, provavelmente não queria abraço nenhum. Ia estar chateada comigo, não sei durante quanto tempo. Oh, meu amigo, não cabes aqui, pá. Ia estar chateada comigo durante, não sei, durante sabe-se lá quanto tempo. E pronto. Estão a ver? Tipo, não consegui perceber. E das duas uma. Depois, quando eu falei com a minha mãe sobre o assunto, a minha mãe estava a dizer: Martim, pensa, porque é que tu achas que a tua irmã agora não te deixa fazer as coisas ou já não faz aquilo que vocês pedem, não sei o quê? Pensa nisso, porque é que tu ficas sempre chateado, ou, já nem me lembro bem como é que ela disse, mas eu estou a pensar no porquê de eu já não, tipo, eu e a minha irmã mais nova estamos sempre às turras, tipo, já não há bem um clima bacana. E isso para mim é bué de, pá, é frustrante, porque tu queres estar bem em casa com toda a gente. E eu não sei o que é que... A minha mãe disse-me: pá, pensa no que é que tu andas a fazer, porque eu não te vou dar a resposta. E o que é que eu ando a fazer? Eu sei que quando eu era mais novo, isto aqui é novo, vocês não sabiam disto, porque eu quando era mais novo, eu e a minha irmã, nós brincávamos muito. E eu, como era mais velho, eu tinha o poder de, quando nós estávamos sozinhos em casa, eu às vezes punha-te de castigo. E uma coisa que era natural era eu pôr-lhe de castigo na casa de banho. Pá, eu estou a falar isto com uma naturalidade, mas não é, claramente não é bacana, e acho que lhe ficou preso na memória. E a minha mãe disse-me isso, que quando era mais novo, a minha irmã tinha medo de ficar connosco sozinha, tipo, comigo sozinha em casa, porque tinha medo que eu lhe pusesse de castigo e começasse a gritar com ela e não sei o quê, não sei o que mais. E eu já disse: ok, eu percebo isso. Mas, tipo, qual é que é, a que ponto é que tens que chegar, tipo, de uma cena de quando és miúdo? Pois, eu também estou-me aqui a contradizer, não é? Porque eu não podia ficar chateado com o meu pai, não é? Mas, já, ela guardou esse rancor. E eu agora, com a minha irmã mais nova, quase nem falo. É um exercício bué da difícil eu tentar perceber o que é que se passa, porque ela não fala comigo. Ela não adianta nada. Só a única coisa que ela me pede é a coluna. É a coluna para ouvir música. Isto quando está bem disposta. Porque agora, tipo, que sabe que eu não lhe estou... Pá, eu nem lhe olho. E isto aqui, está-vos a contar isto, é mesmo, tipo... Pá, é o quê? É o que é, se calhar vocês não estão muito interessados, mas eu precisava dizer isto porque eu vou ouvir isto depois e vou tentar perceber o que é que eu posso fazer. Claro que a solução é falar com ela, mas eu acho que ela é muito nova, tipo, ela tem 17 agora, para tentar, tipo, perceber que ela está a pensar bué nela. Estão a ver? Porque o que a minha mãe dizia era que, o que a minha mãe dizia era que quando nós éramos mais novos, a minha irmã pensava bué em nós. E agora que ela está mais velha, ela está-se a começar a, tipo, já não é gato sapato. Estão a ver? E como é que tu resolves isto? De uma pessoa que antes não era assim, e agora está-se a tornar, tipo, uma pessoa mais... Pá, uma pessoa que já não se preocupa tanto com, tipo, se tu estás a ficar chateado com isto ou não, porque o que aconteceu foi basicamente isso. Foi tipo, eu não pude ver televisão porque ela já estava a ver. Epá, aquela discussão de putos, mano. Isto quando nós éramos crianças, se calhar quem tinha ficado a ver televisão era eu. Porque lá está, a minha mãe chegava lá, ou a minha mãe não estava em casa, ou se a minha mãe chegasse lá, pois, a conclusão é que um gajo chega aqui. Não dá para chegar a conclusão nenhuma. Não sei se isto é... Se conseguem, tipo, relacionar com isto. Mas eu estou, tipo... Como é que eu, agora... vou resolver isto. Tipo, dizer, é aquela cena que eu já disse aqui um trilhão de vezes, é tipo, eu posso tentar resolver o que eu quiser com as minhas irmãs, mas no final das coisas, tipo, vai voltar a acontecer. Então, o que é que um gajo faz? Eu tento sempre não, tipo... Ok, não me vou chatear, também não vou dizer nada. E estas relações de irmãos, que são sempre grandes enigmas, não dá para resolver. Tipo, relações... Eu não conheço... Quer dizer, se calhar conheço. Mas... Dois irmãos que não estejam às turras, que estejam sempre, tipo, bué amigos e bué cenas, é uma cena que não é... Pá, não se diz que seja normal. Estão a perceber? Tipo, se calhar diz-me. Eu não sei, eu estou aqui a falar, não tenho muita informação, mas é tipo, a minha cena, o que eu penso é mesmo tipo... Acho que está incutido na sociedade que os irmãos não são para se dar bem. Tipo, há sempre guerrilhas. E eu na minha família tenho isso da parte da minha mãe. Da parte do meu pai não tenho tanto, mas eu já vivi tantos anos só tipo, a ouvir as histórias da família da minha mãe, que tipo, ficou tipo, pá, está lá inserido. E eu acho que isso está muito na vida das pessoas. Tipo, é uma cena que tudo o que se incute quando nós somos mais novos acaba sempre por ficar. E isso é uma cena que eu acho que... Pá, que devia deixar de haver. Devia deixar de haver. Tipo, devíamos incutir os valores tipo, corretos cada vez mais cedo. E isso está a ficar cada vez pior por causa de internets e por causa de TikToks e não sei o quê. Mas, já. Pronto, acabo por não chegar aqui a nenhuma conclusão. Porque eu não sei mesmo o que fazer com... Pá, eu sei que eu tenho que falar com ela, mas é aquela cena. Tipo, vou falar com ela e depois... E depois ela volta a fazer a mesma cena. Tipo, quando lhe apetecer ver alguma cena, ou quando precisar da minha coluna, vai tirar sem pedir, ou... Esse tipo de cenas, eu acho que... Pá, não... Não me levam a conclusão nenhuma. Minha mãe estava mesmo a dizer, tipo, tu vais chegar a uma conclusão. O que é que tu tens que fazer, ou o que é que tu andas a fazer? E eu não sei se a conclusão é, eu devia falar com ela. Tipo, mas eu sei que vou estar a falar com uma miúda que, tipo, agora arranjou um namorado e já está toda, tipo, vai fazer 18 e acha que já sabe tudo. Pronto. Eu acho que eu estou a perder a minha irmã mais nova. E ela está a ficar cada vez mais velha. Acho que é um bocado isso. Mas pronto. Pronto, fica aqui um bocado da minha semana, um bocado daquilo que eu tenho vindo a pensar ultimamente. Curti, pá, este episódio soube-me bem. Desabafei aqui um bocado de cenas que eu não dava a dizer muito. Pronto, é esta honestidade que eu acho que eu sinto, que eu acho que fazia. Que eu acho que fazem parte. Mas pronto, é um bocado isso. Fiquem bem e fiquem bem.
Bem, esta despedida foi bada rápida. Nem houve outro. Claro que temos que pôr uma outro. Por isso, malta, o passado é o passado. É o passado. O passado é o passado. O presente... Não, pá, foda-se. Vou ter que cortar isto. Mas já, malta, passado é o passado, futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Isto foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora com o vosso Martim Santos. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.